Essa é a quarta temporada do Para Agradar as Ideias, o podcast que proporciona momentos de reflexão sobre saúde mental, alinhavando psicanálise, sociedade e cotidiano. Quanto mais você questiona a realidade, mais você a compreende, ou não. Eu sou Lucelena Nogueira, psicanalista, trazendo conteúdos semanais para agradar as ideias. Episódio de hoje, tudo tem consequência. Oi! Caminhando com a quarta temporada desse podcast que tenta te levar a lugares às vezes esquecidos no dia a dia, vamos junto falar de uma coisa que eu ouvi quase como uma ameaça, mas no fundo é só uma certeza? Tudo tem consequência. Quando a gente escuta isso, já parece uma fala meio punitiva, né? Se você fizer isso, vai ter que lidar com as consequências. Uá-há-há-há-há. Mas a verdade é que a gente não escapa das consequências. Jamais. Se você já tá com a cara cheia de café e pensando acelerado, vai pensar: nem todo mundo, porque tem quem saia impune. Não tinha pensado nisso? Você mora no Brasil mesmo? Bom, piadinhas reveladoras à parte, esses serão os nossos dois polos de conversa. A consequência como inevitável, mas onde ela pode chegar quando a gente lembra dela e quando não. Outubro, mês das crianças, feriado aí na nossa cara, para a gente poder olhar para trás e pensar: quando eu formei meu caráter? Quem me orientou sobre como o mundo funciona? Quando eu fui descobrindo que a vida não é justa? Foi difícil? Eu ignorei? O que eu fiz com essa informação? A maior parte dos nossos aprendizados sobre certo e errado estão lá na infância. Os adultos que nos cercavam de nãos e sermões estavam moldando nossas noções de consequência. Bora lembrar? Tem umas que eram apenas ameaças e até maldições. Vai me dizer que quando você era criança, você não desvirava o chinelo e mantinha a porta do guarda-roupa fechada só para a mãe não morrer? E quando varriam o seu pé e diziam que você não ia casar? Depois da série Relacionamentos, acho que muita gente já não ia sofrer tanto por ter o pé varrido. Mas quando a gente era criança e acreditava naquelas coisas, putz, o medo de ficar sozinho para sempre depois de uma varrida. No último episódio, quando eu lembrei dos bolinhos de chuva, uma ouvinte me alertou que seus alunos adolescentes nem sabiam o que era isso, e eu fiquei chocada, mas ao mesmo tempo algo se revelou. A nossa dinâmica familiar mudou tanto em função da nossa dinâmica de trabalho, que muitas coisas simbólicas, afetivas, boas ou ruins, o bolinho de chuva ou desvirar o chinelo, os laços estão muito fragilizados. Eu não acho que aquela ameaça da mãe morrer faz falta, afinal era só uma estratégia geracional para a gente ajudar a manter a casa arrumada. Mas pensar quais são as consequências dessa estratégia e quais a gente tem em mãos hoje para as nossas crianças, ou ainda, dar conta de lembrar das consequências para fazer as nossas próprias escolhas de forma mais ponderada, me chama a atenção. Será que por ter medo das consequências, isso tem facilitado ou dificultado a gente fazer as nossas escolhas? Educados por ameaças, a gente tende a fazer um cálculo de que tudo pode dar errado, como eu falei no episódio da ansiedade. Ou ainda, que a gente é tão frágil e não vale nem a pena lutar demais contra a realidade. Bom, isso também tem consequência. Quando a gente desiste, quando a gente opta por não fazer nada, bom, a vida sempre cobra. A nossa autoestima vai lá no pé, porque a gente nunca vai testar o que a gente realmente consegue. Junto com isso, a gente também vai abrindo mão da noção de comunidade. A gente só quer mostrar o nosso melhor, aquilo que a gente já sabe fazer e está garantida. E os nossos conflitos ficam escondidos. O que acontece? A gente acaba sozinho. Isso é uma consequência também. A inércia, a procrastinação, a autodepreciação são consequências de narrativas que a gente ouve sobre o que a gente é ou não capaz. Se a gente for falar de política, então, onde a gente assiste tantas vezes a justiça falhar e não punir coisas graves como corrupção e violência, a gente acha que tudo vai virando pizza mesmo e joga a toalha sem nem pensar duas vezes. Um exemplo rápido e coletivo aqui pra gente é que lá em 2019 a pauta era reforma previdenciária E a maioria de nós brasileiros, acostumados a dizer que a gente não entende nada de política e não tem nem tempo para prestar atenção num debate, que quando os nossos direitos trabalhistas, que demoraram para ser conquistados, foram surrupiados em dois tempos, o de propor e o de votar, a gente nem percebeu. Não teve nenhuma briga, afinal a gente é pacífico, cordial. A consequência, bom, ela não chegou ainda na aposentadoria de todo mundo, mas ela já tá lá. Toda quarta-feira no EPTV da minha região, e suponho que de outras também, tem um quadro chamado Pode Perguntar, logo de manhã, que eu penso que deveria chamar Descubra como a reforma da Previdência te fudeu. Porque ali as pessoas enviam perguntas sobre as contas da sua aposentadoria, as regras, suas aflições, e a resposta do consultor de previdência é quase sempre essa. Depois da reforma da Previdência, o contribuinte não tem mais esse direito. Ou, com a reforma da Previdência, o tempo de subir de X para X, então vai precisar trabalhar X mais X para pedir aposentadoria. Ou seja, o trabalhador está sempre perdendo. E nem é maldade ou burrice do entrevistado, não, tá? É tipo um país inteiro que esqueceu de desvirar o chinelo e deixou a aposentadoria morrer. Lá, a maldição estava dada e a gente não levou a sério. Ah, mas a Lucilena sempre com essa mania de meter política no lugar de psicanálise. Vamos somar umas coisas aqui? Política é aquilo que é relativo à comunidade. E psicanálise é relativo que é aquilo que é do sujeito, que é quem compõe a comunidade. Viu? Tem jeito não, tá tudo ligado. Até ignorar isso tem consequências também, porque se a gente ignora a sociedade, a gente vai ficar culpando ou deixando o sujeito pensar que ele sofre porque ele quer, porque ele fracassou, porque ele não consegue, porque ele deseja, que é uma puta sacanagem, né? Não é isso que muita gente escuta da depressão? Que nada mais é, né, um sintoma social de que, já que a sociedade vai atropelar, eu pelo menos não entro no jogo? O pânico não vem de um desamparo que muitas vezes é reforçado por lugares públicos e institucionais, tipo medo de sair na rua porque foi assaltado, medo de voltar da aula depois de ter sido agredido por aluno, enfim, medo de voltar sozinho para uma sociedade que é hostil. Eu faço esse parênteses porque eu sei que tem PC aqui me ouvindo, e que enquanto vocês ficarem só no complexo de Édipo, num ambiente familiar, na crença, como é que chama isso? Crença limitante, enfim, limitar, né, colocar a pessoa sozinha no mundo, bom, não vai dar bom não. Mas, aproveitando que a nossa primeira comunidade é a família, esse desastre inevitável que a gente finge que funciona, se a gente parar para observar, as famílias sentindo cada vez mais dificuldades em colocar limites e consequências, né, principalmente para as crianças. E longe de culpar as famílias pela fragilidade, tá? Esse aqui é um apontamento sobre qual é o efeito ou também uma consequência de uma trajetória social. Quanto mais as famílias se formaram tentando superar as infâncias que tiveram, mais a gente vê crianças sem muita referência afetiva escapando para as telas. Pensa comigo, enquanto pais a gente não costuma dizer vou dar eles o que eu não tive? Pois é, só que como a gente se tornou uma sociedade de consumo e produtividade, o mais óbvio a se oferecer, o mais fácil, são bens. Que seja da escola privada ao celular, do curso de línguas à viagem, do presente de Natal a ser parcelado mil vezes no cartão, até ter que trazer algo toda vez que volta do supermercado. Enfim, parece que nunca é suficiente dar esse tudo que a gente não teve. Justamente porque tudo é muita coisa, não dá nem para carregar. Uma coisa que essa frase revela é que a gente não teve tudo. E sim, isso ensinou pra gente limite. Quando a gente tenta ignorar a importância disso, tenta fingir que a gente não foi limitado, leva a consequência de deixar as nossas crianças sufocadas, de tanto poder tudo, que elas passam a ficar até birrentas, descontroladas, porque elas nem sabem o que elas querem. E com uma enorme dificuldade de esperar, saber o que quer, controlar a ansiedade, saber perder, conviver em comunidade, brincar sem rivalizar. Coisas que a gente não compra em nenhum shopping, sabe? A gente se iludiu com a amplitude de coisas a serem ofertadas que a gente esqueceu do enorme valor de dar subjetivamente orientação, contorno, limite, significação sobre como se relacionar com as próprias emoções e com as dos outros. Existem pais que, quando o filho vai mal na escola, em vez de eles conversarem e se responsabilizarem com os filhos por uma forma de correr atrás, de aprender a estudar, não só para saber, para tirar nota, mas para carregar uma bagagem, para entender como é que funciona essa sistemática, para saber o seu lugar no mundo enquanto um sujeito curioso, o que que os pais fazem? Eles vão lá brigar com a escola, dizendo que a professora não deu atenção suficiente, ou o método não corresponde à expectativa, porque esses pais pagam caro, na maioria das vezes, para não ter que se preocupar com isso. Mas isso o quê? Com interesse e a capacidade de aprender não só conteúdo, mas também aprender com as dificuldades? Percebe como tudo é muito revelador? Como a gente vai recuperar a força e a coragem que a gente precisa para voltar a ensinar leis e regras básicas sociais para as crianças? Como, você não pode isso porque não é bom para você. Ponto. Dizer que ainda não tem idade. E isso basta, porque a criança sabe que vai crescer. Aqui em casa eu lembro da minha filha chorando com 4 anos para lavar o banheiro. Para brincar com a água, na verdade, né? E eu rindo, falava para ela, guarda essa vontade para quando você tiver 12, porque daí com 12 não tem perigo de se machucar. Hoje, com 10, eu acho que ela já não se machucaria. Mas como ela já entende que isso é trabalho e não diversão, a vontade passou, né? A gente precisa ter mais coragem de assumir a responsabilidade de ser educador de alguém sem que isso precise virar uma tirania. Parece que o medo é ficar parecido com os pais tiranos que diziam não por prazer sem nenhuma explicação, só porque eles podiam. Quem manda aqui sou eu, enquanto você morar debaixo desse teto. Lembra o quanto isso é abusivo? A gente já conversou sobre isso. Você dá o que não teve, talvez seja a coisa mais importante de se considerar. Porque o que você não teve, sendo daquela geração, pode ter sido exatamente isso. A palavra, a explicação, o convite de participar no mundo, tendo que contribuir, mas sabendo que não é tudo do teu jeito. A inserção no mundo, não pela via da ameaça ou da proibição, da inadequação ou da irrelevância de ser uma criança, mas de um acordo coletivo. Bater nas crianças era comum na nossa geração, mas porque lá havia menos palavra. Era na culpa e na violência que eles achavam que educavam a gente. Hoje, a gente tem palavra para dar contorno. A gente está aprendendo cada vez mais a conversar, né? O corpo funciona menos do que a cabeça, né? Tem gente que até esquece que tem corpo. Mas parece que a gente só conhece o sim quando a gente fala de criança. E elas merecem um repertório mais vasto. Dizer não não vai traumatizar. Frustrar uma criança educa. Quando a criança pede algo e logo ela tem, ela não calcula se ela quis de verdade. Ela só está testando se os pais continuam servindo ela de imediato, como quando ela era ainda bebê, que chorava e a mãe aparecia do lado do berço. Quando os pais podem dizer, não vou fazer isso porque acho que não é o que você precisa, ou porque eu confio que você já pode fazer isso sozinho, do tipo, vai buscar uma água, me ajuda no dever de casa, coisas que são do desenvolvimento da criança, né? Quando os pais podem falar isso, eles não estão sendo tiranos, eles estão apostando naquela criança que está crescendo. Os pais dizendo que estão de olho no crescimento dos seus filhos, que eles são adultos atentos e mais experientes, e é por isso que eles refletem sobre o sim e o não, às vezes, muitas vezes funcionam até como um empurrãozinho para tirar essa mania da criança de ser só atendido. Porque se ele funcionar como um rei, ele está fora do jogo. Se tudo que ele pedir, ele tiver, e a gente nem fizer a conta, só quiser poupar o choro, o estresse, a fadiga, a gente está ensinando ele a continuar perdido, sozinho, isolado da comunidade. A gente já viu na série de relacionamentos que muitos fracassam porque estão ligados a esse comportamento infantil de algum lado, né? Onde um não considera o outro, não aprendeu a respeitar o outro, nem sabia que precisa. Isso começa onde, gente? Lá em casa. Eu entendo que os pais atarefados e sobrecarregados, muitas vezes também capturados em representar uma imagem de sucesso, mas exaustos demais para ter esse trabalho árduo com as crianças, estão em dificuldade. Mas a questão é, tem alguma coisa mais permanente do que ser pai e mãe de alguém? Tem como ser ex-pai ou ex-mãe? Você pode até abandonar seus filhos, até debaixo do mesmo teto, deixando a escola, o celular, a empregada, coisa que o valha, tomando conta. Mas mesmo assim, ser a origem de alguém é algo que não se apaga e sempre vai ter consequências. Ao longo desse trajeto, você quer ser respeitado e sentir orgulho do trabalho que teve, né, em educar essa criança, ou quer ficar evitando o trabalho agora, achando que está descansando, com a consequência de ficar sempre angustiado sem nem saber como é que foi parar nesse lugar. Olhando amplamente, a gente já ferrou o planeta por não querer admitir que os nossos comportamentos consumistas ou compensatórios, do tipo, ah, eu tô pagando, ou, ah, só um pouquinho, ah, trabalhei, mereço, não teriam consequências. Teve, né? A crise da climática tá aí, tá posta, a gente não consegue nem planejar uma viagem porque acha que vai chover. As crianças de hoje vão ter que ser muito inteligentes e corajosas para reverter essa situação, simplesmente para elas poderem ter um planeta para viver. Será que é só dizendo sim que elas vão sacar a emergência de não olhar só para si? Será que a gente está dizendo tanto sim como algo que revela que, bom, o mundo já acabou mesmo, nem vou insistir? E bom, explodindo a cabeça aqui de tanto fritar, mas pelo menos tendo vocês como companhia, eu vou me despedindo, pensando no lugar que eu vou ocupar nos seus pensamentos agora e até semana que vem. Eu conto com vocês para seguir, compartilhar, comentar, ajudar todo aquele esquema para construir caminhos para essa temporada, que já está chegando no final, hein? Eu espero que mesmo que eu tenha produzido alguma angústia e ansiedade, eu também tenha produzido alertas. A gente precisa de limite, senão a gente vaza. Isso nunca é bom. Até semana que vem, queridos. Coragem.